Senhor presidente, agradeço, se puder me restaurar o tempo, também
claro,
em decorrência
do
problema do microfone. Professor Luiz Cláudio, Vossa Excelência, Vossa Senhoria, o tratamento é merecedor em qualquer circunstância, esteve presente na comissão especial que corresponde à etapa do estágio probatório, e o que nós estamos fazendo nesta tarde, como determina o Código do Processo, de certa forma é uma repetição e uma redundância de atos como oportunidade ampliada de defesa. E hoje, durante a tarde, nós não assistimos à defesa da presidente Dilma com máxima vênia, não estivemos aqui, portanto, na condição de juízes, mas muito mais de aplicados alunos, porque tivemos um seminário de economia com a belíssima exposição que o professor Beluso fez. Na sequência, assistimos um seminário de direito penal e agora estamos tendo o deleite de ter um seminário sobre educação com propaganda do governo, com seus feitos, feitos importantes, feitos que têm o nosso aplauso. Nós nunca deixamos de reconhecer a importância do Bolsa Família. A Bolsa Família é um programa fundamental para o nosso país, que continuará existindo, porque é um programa de governo, de Estado e não mais de governo, como os institutos de educação, a expansão do ensino superior, tudo isso é louvável. E, portanto, como aplicados alunos, nós hoje tivemos um seminário de economia, um seminário de educação, agora um seminário de direito penal. E defesa da presidente Dilma, que é bom, nada. Não se trata de criminalizar o Bolsa Família. O Bolsa Família é um programa importantíssimo e a população da Bolsa Família, que sempre foi vítima do terror, da ameaça, pode ficar tranquila, Bolsa Família não vai acabar. Esses programas todos terão continuidade. O que se questionou ao longo de todo esse processo é que a forma encontrada pela presidente Dilma Rousseff para fazer a suplementação é que foi ilegal. Ela poderia ter feito todos esses programas desde que com autorização do Poder Legislativo. O crime não está na expansão das universidades, o crime não está na ampliação das escolas técnicas, o crime reside na ausência da autorização legislativa do Congresso para estas finalidades. É aí que está o crime. E não se encontra, portanto, uma só palavra de defesa da presidente Dilma, a não ser a tentativa de usar o espaço midiático para fazer propaganda dos seus feitos, que muitos deles são elogiáveis. Senhor presidente, sem perguntas.
Não, Vossa Excelência, faça uma brevíssima consideração em homenagem até a,
obrigado, senador.
A reivindicação do senador Lindenberg.
Obrigado, senador Cunha Lima. Evidentemente, senador, da parte do Ministério da Educação, aliás, isso foi respondido à época ao presidente da comissão, senador Anastasia, não cabe, não tenho conhecimento para dizer, primeiro, da questão fiscal e nem da questão legal. O que eu posso reiterar é que os decretos do Ministério da Educação, desde 2008, 2009, eles eram feitos e são feitos como instrumento de gestão. Isso é um fato. Desde o apontamento do Tribunal de Contas da União, esses decretos eram feitos como gestão orçamentária. Reitero também que, no fato específico de 2015, não houve, por causa desses decretos, nenhum aumento de gastos, porque o Ministério teve um corte, eu vou falar em números redondos, é um pouco diferente do número exato, em custeios de investimento de em torno de 5 bi e do Programa de Aceleração de Crescimento mais 5, deu em torno de 10 bilhões. Então, veja, o corte de limite de financeiro em torno de limite, né, orçamentário em torno de 10 bi, aí foi o ajuste fiscal. Então, esses decretos de 1 bilhão e 600, eles não implicaram em aumento de gastos para o Ministério da Educação, sequer foram empenhados e muito menos pagos. É isso que eu posso dizer, e é uma coisa corriqueira feita tecnicamente desde 2008.
Senador Cássio.
Não, apenas para complementar, e não pretendo sequer usar os 3 minutos integralmente, que eu acho que o que está contando ainda é o tempo do professor Luiz Cláudio. Em relação aos programas todos, tem uma palavra de reconhecimento, de elogio, respeito ao trabalho que Vossa Senhoria, Vossa Excelência desenvolveu. O que está sendo julgado nesse instante não é a qualidade e o mérito desses programas que, repito, devem prosseguir e irão prosseguir. Não há qualquer ameaça ao Bolsa Família, não há ameaça aos institutos federais de educação, às universidades. Se expande para a discussão dos direitos dos trabalhadores, até porque nada retira mais o direito do trabalhador do que o desemprego. E hoje o Brasil convive com 12 milhões de desempregados. E nada retira mais o direito do trabalhador do que o desemprego. O que está sendo julgado nesse instante são dois tipos que foram apresentados na denúncia, na exordial da professora Janaína e do professor Hélio Bicudo, que diz respeito a empréstimos ilegais e empréstimos fraudulentos que foram batizados de pedaladas fiscais, que não é o objeto do seu testemunho nesse instante, e decretos que foram editados suplementando o orçamento, extrapolando a autorização do artigo 4º da lei orçamentária. A regra é que o Congresso Nacional autoriza a suplementação orçamentária. Havia uma concessão sob uma condicionante para a edição dos decretos. E é claro que Vossa Excelência, estando especificamente no Ministério Fim, como Ministério da Educação, não teria responsabilidade sobre equívocos que foram cometidos ao ultrapassar e muito a autorização legislativa, porque o crime está caracterizado aí, professor. O Congresso diz, pode editar decreto, mas dentro desta circunstância. E essa circunstância não estava sendo respeitada. É essa defesa que eu quero ouvir da presidente Dilma e que eu não escuto, para que eu possa tentar me convencer que não houve crime. O que se viu aqui nesta tarde, eu repito, com máxima vênia, foi um seminário de economia, depois um seminário de direito penal, e agora estamos tendo o deleite de ouvi-lo falar sobre a educação brasileira, sobre os avanços de matrículas, de vagas, de programas importantes, mas defesa efetiva dos crimes praticados pela presidente Dilma Rousseff, nós não conseguimos encontrar resposta. Satisfeito, senhor presidente?
Pois não. Calma, calma, eu vou dar a palavra. Não, não, calma, calma, calma. Vamos ter muita calma nessa hora. Senador Jorge Viana, Vossa Excelência veio aqui até a presidência e me disse que iria formalizar um pleito. Eu estou preocupado com o esvaziamento do plenário. Eu gostaria que Vossa Excelência veiculasse esse pleito neste momento, com a presença ainda relativamente plena desta sessão.
Muito bem. Eu não queria interromper.
Senador Caiado, eu peço um minutinho só que ele vai fazer um pleito relativamente aos trabalhos de amanhã.
Nós conversamos com os colegas, com líderes, aqui o senador Cássio e demais líderes, e também conversamos. Há uma solicitação que eu apresento em nome do plenário, a Vossa Excelência, sobre o início da sessão amanhã. A sugestão mesmo é que começássemos a chegar às 9h30, mas impreterivelmente, se fosse possível, começaríamos às 10h. Há um apelo, tem preparar aí as oitivas de amanhã, seria para nós o horário mais adequado. Como tem um roteiro que Vossa Excelência tem cumprido muito bem, mas estamos fazendo essa solicitação aqui, esse requerimento.
Pois não.
Através da minha
manifestação. Eu faria um adendo, sem prejuízo, enfim, da discussão por parte do plenário, que nós, então, se começássemos às 10, nós não interrompêssemos para almoço até esgotarmos a oitiva das testemunhas. Estão de acordo? Então, está bem. Obrigado, senador Caiado.
Esse é o propósito. Inclusive, hoje à tarde fluiu mais, sem prejuízo, com a condição de Vossa Excelência. O propósito seria também esse, de seguirmos direto até a conclusão.
Pois não. Então, estamos acordados assim. Amanhã começaremos às 10, sem interrupção, até o fim da oitiva das testemunhas. Agradeço, senador Jorge Viana, e também ao senador Caiado, que permaneceu no recinto. Bem, professor, o senhor tem direito a fazer uma ponderação.
Agradecer ao senador Cássio Cunha Lima. Veja só, no caso do Ministério da Educação, como ele disse, nós recebemos os pleitos, né, das universidades, dos institutos, das nossas autarquias, fazer, a análise técnica é feita pelos secretários das áreas para verificar se aquele pleito é consistente. Isso no caso do excesso de arrecadação. Superávit, a SOF faz a análise. E a partir daí nós encaminhamos, na realidade, a subsecretaria de orçamento que faz isso, é muito técnico, isso vai para a SOF faz a análise e encaminha. No Ministério da Educação passa por vários técnicos, na secretaria também passa por vários técnicos, até chegar à assinatura. Eu só quero fazer uma profunda diferença, e no caso do Ministério da Educação, a gestão fiscal é feita por decretos de contingenciamento. E nós tivemos 4 decretos de contingenciamento. Então, nós temos que separar a gestão orçamentária da gestão fiscal. É, nós recebemos, e aí também não é nosso, nós não temos... Depois que nós encaminhamos o pleito, nós ficamos esperando se ele vai ser atendido ou não. Se foi atendido o nosso pleito de gestão orçamentária, desse superávit, né, desse decreto de superávit, mas, ao mesmo tempo, nós tivemos, senador, 4 decretos de contingenciamento, o primeiro dele de 9 bilhões. Então, eu, no meu entendimento, a gestão fiscal é feita pelo decreto de contingenciamento. E nós tivemos um decreto, o contingenciamento maior da história que eu me recordo no Ministério foi esse. Então, nós tivemos a gestão orçamentária e a gestão fiscal. Então, houve o decreto de contingenciamento, se não me engano, foram 4 decretos em 2015.